Será que a maioria dos estudos científicos publicados hoje em dia simplesmente estão errados, né? Entre análises postdoc, não realização de reexames, a figura do p-hacking, que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, né? Tem uma série de problemas no nosso sistema de evidências, inclusive, né, especialmente de medicina baseada em evidências. Nessa live de hoje, no Projeto Saúde Santos de hoje, a gente vai nerdar num nível que, assim, talvez nunca dantes navegado ou raramente navegado. Então, pegue seus óculos fundos de garrafa, prepara a nerdeza, porque essa live vai ser extremamente nerd. Salve, salve, família Vida Verda. Projeto 0800 no ar, Projeto 0800, episódio 906, por aí. E hoje a gente vai falar sobre o problema da medicina baseada em evidências. Eu tô há anos para fazer esse vídeo, mas aí a vida vai rolando, né? Vai levando, vai empurrando, vai indo e a gente acaba não fazendo. Então, tudo começou, né? Para mim, tudo começou um tempo atrás, uns 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu encontrei um médico, né, dos Estados Unidos que chama Dr. Eric Strong, né? E o Dr. Eric Strong é um médico praticante, né? MD, né? Como eles dizem nos Estados Unidos, e ele é professor da Universidade de Stanford, né? De medicina da Universidade de Stanford, que é uma das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos. Pois bem, estava eu lá na Índia, né? Cursando a minha faculdade de medicina. Quando me deparo no YouTube com o canal, né, Strong Medicine, do professor, né, e doutor Eric Strong. E fiquei apaixonado, né? É um nível de nerdeza primorosa, assim. Ele fala sobre medicina de uma maneira que só estudante de medicina deveria saber, mas, enfim, me contagiou, me empolgou, assim, de ver que tinha alguém, elaborando conteúdo de tanta qualidade, né, para o YouTube de graça, né, e um professor de uma faculdade tão renomada de medicina. E aí ele fez uma série de vídeos, de novo, há 7 anos atrás, tipo, quando eu criei o Vida Veda, mais ou menos, né, a gente tá indo, vai completar 7 anos, e eu assisti esse troço pré-Vida Veda, né, antes do Vida Veda ser o Vida Veda, eu já tinha visto esse conteúdo e falei, caramba, uau e tal, e já vi esses vídeos várias vezes e me orientaram muito, né, na minha observação do sistema de medicina baseada em evidências. Quando eu comecei a fazer os projetos 0800, eu nunca achei que esse nível de nerdeza seria útil para pessoas como você. Mas o que foi acontecendo ao longo dos últimos 7 anos é que vocês foram ficando cada vez mais nerds, né, aqui, né, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Instagram. E aí eu fui vendo que existia, sim, né, um interesse por uma nerdeza, um nível de nerdeza diferente, né, em termos de Ayurveda e medicina baseada em evidências. Quando eu comecei a ler os textos clássicos do Ayurveda em sânscrito, né, eu pensei, ninguém vai gostar desse troço. Aí eu vi que tinham centenas e milhares de pessoas que efetivamente têm interesse nisso. Quando eu comecei a falar sobre medicina baseada em evidências, bioquímica, essas coisas que eu sou apaixonado, uma galera vinha dizer, Matheus, melhor live, dos melhores 0800 da vida e tal. Eu falei, uau, tem uma galera que, né, curte esse tipo de nerdeza também. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer um vídeo sobre o problema da medicina baseada em evidências, baseado na série do professor Eric Strong, que me influenciou tanto, né, na minha pesquisa e na minha observação crítica disso tudo. E isso ficou na minha gaveta até hoje. Então vamos que vamos, porque eu vou dividir minha tela com você e eu vou mostrar para você dois vídeos de uma série que o Dr. Eric ele fez, né? O Dr. Strong fez. É muito bom, o nome dele é forte, né? Dr. Eric Forte, né? Tipo, forte de força física mesmo, né? Ele fez uma série, deve ter uns 6 vídeos nessa playlist. Tá disponível no YouTube de graça para você, mas tá em inglês, né? No YouTube hoje em dia você consegue entrar lá e mexer nas legendas e você consegue pedir para o YouTube criar legendas em português para você, tá? Então isso é possível de ser feito, não fica 100%, mas basta você ir aqui nas legendas. Você bota para inglês, que é autogerada, né? E aí depois você pode ir na. Né? Você clica aqui no negocinho. Deixa eu botar aqui do lado para você, porque aí eu te dou um passo a passo disso rapidinho, tá? Que não é o objetivo do nosso vídeo, não quero perder tempo nisso. Você vai aqui na engenhoca, né, do YouTube, e aí clica em subtitles, barra CC. E aí aqui você tem essa possibilidade, tá? De English auto-generated, então foram legendas autogeradas em inglês. E você tem a opção de botar auto translate. E aí você clica aqui e escolhe a sua língua, né? E o YouTube, ele autotraduz para você, para sua língua. Não fica perfeito, mas fica muito melhor do que nada se você não entende inglês, tá? O caso é que você não vai precisar entender inglês, porque eu vou guiar você e o teu entendimento aqui. Mas se você quiser ver esses vídeos depois, porque não vai dar tempo de eu assistir eles inteiros com você, né? Vai dar uma hora só de vídeo assistido sem meus comentários. E você sabe que eu venho aqui muito mais fazer comentários do que efetivamente assistir o vídeo, né? Então, se você quiser, botei já os dois vídeos na descrição aqui do YouTube para você. Você pode ir lá, abre, clica para autogerar suas legendas se você precisa disso. E aí assiste, recomendo demais. Se você é estudante de medicina, de nutrição, de alguma área de saúde, se você é médica formada, nutricionista formada, é psicóloga formada, terapeuta ayurvédica formada, né? Você tem que assistir esse negócio aqui. Né? E assiste com calma, assiste várias vezes, porque é um nível de nerdeza brabo, né? É um nível de nerdeza brabo. Então, o primeiro vídeo que a gente vai assistir é um vídeo que ele chamou de uma introdução à medicina baseada em evidências. Vou tentar passar esse vídeo aqui em, sei lá, 10, 15 minutos. Isso aqui, essa live de hoje, ela é um desafio, tá? Para eu cobrir tudo que eu preciso cobrir e comentar tudo que eu preciso comentar em menos de uma hora, mas vamos nessa, né? Então, esse vídeo foi publicado há 7 anos atrás e tem míseros 74 mil visualizações, o que é absurdo, né? Pro tamanho do perfil dele. O perfil dele tem mais de 600 mil pessoas inscritas, mas você vê que a maioria das pessoas não tem interesse, né, em medicina baseada em evidências. Então, essa é a caroça aqui do nosso querido professor Dr. Eric Strong. Então, o cara é muito bom, muito nerd, é uma figuraça e vale a pena vocês conhecerem. Então, ele começa definindo, né, o que é medicina baseada em evidência, de acordo com a definição do David Sackett, né? Então, esse sistema, né, foi elaborado na década de 80 pelo David Sackett e o David Eddy, e eles tentaram conjugar três elementos, né, na prática da medicina. Eles falaram, é a integração da melhor evidência científica que a gente tiver disponível com experiência clínica, com valores no tratamento de pacientes, tá? Então, tem um tripé, digamos assim, da medicina baseada em evidências. Deixa eu só frisar aqui com bastante importância para você que esse modelo é da década de 80. A maioria de vocês já estava viva ou vivo na década de 80. E esse modelo, medicina baseada em evidências, que as pessoas falam tanto, ele é de anteontem, né, na prática. Ele não é a base de toda a medicina que foi construída nos últimos 200 anos de maneira nenhuma, tá? Ele é uma inovação absoluta e ele tem motivos para ser uma inovação. É um troço muito difícil de ser feito na prática. A gente fala, né, muito, e você com certeza, né, navega esse mundo complexo de sair um estudo que prova que não sei o que, não sei o que lá, né? No Instagram publicaram um estudo que diz que não sei o que, não sei o que lá. Tá todo mundo citando estudos para comprovar as suas visões. Só que esses estudos que a maioria das pessoas comentam e que a maioria dos portais publica na internet estão errados, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a complexidade de produção e publicação de bons estudos científicos, como a maioria absoluta das coisas que você vê por aí simplesmente está errada. E você, provavelmente, não tendo estudado estatística médica, não conhecendo, né, bastante, né, de como se navegam estudos científicos, nunca vai saber ver que ele está errado. Né? Então a gente acredita muitas vezes no que um influenciador que tem 1 milhão de seguidores está dizendo. Ah, porque ele tem 1 milhão de seguidores, ele deve estar certo, não é mesmo? Então a gente segue, né, umas evidências aí ruins, né, e basicamente erradas, e orienta as nossas vidas, a nossa saúde, a saúde da nossa família por essas evidências que estão erradas. Tá? Então, se o tripé da medicina baseada em evidências ele é estudos clínicos, né, o melhor da evidência científica disponível, e você não tem acesso a esse melhor, ou você não sabe ler esse troço, ou a maioria que tem por aí está errada, é um pedaço muito grande do sistema de medicina baseada em evidências, que é a parte do baseado em evidências, não vai estar presente na sua prática clínica. Tá? Experiência clínica é fundamental, então obviamente que um médico que vê pacientes e atua na clínica, ele também tem um papel importante a desempenhar na construção da medicina baseada em evidências. Então, se você está seguindo um influencer que vende suplementos, mas ele não tem nenhuma experiência clínica, ele não vê pacientes, ele não está no hospital, ele não está na linha de batalha, né, no campo de batalha, essa pessoa não tem o segundo pedaço da medicina baseada em evidências. E o terceiro pedaço também é clínico, né, que é o tratamento de pacientes de forma ética, né? Então, de novo, a prática da medicina. Então você percebe que medicina baseada em evidências, ela é melhor aplicada por pessoas que são clínicas, né, que estão atuando na prática da medicina e não, né, estudiosos ou pesquisadores que são teóricos, que estão lá atrás das suas mesas na universidade, em laboratórios na Universidade de Harvard, mas eles não atuam, né, na prática clínica, não são médicos, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração aqui, tá? E aí o Eric, ele fala, né, quais são os cinco A's da medicina baseada em evidências. Então, eles chamam de IBM, né, a medicina baseada em evidências, em português é MBE, né, provavelmente. E aí tem cinco A's, né, a letra A, para você lembrar aqui, né, das cinco coisas que tem que ter quando a gente está falando de medicina baseada em evidências. Então, o primeiro passo, né, o primeiro A da medicina baseada em evidências é assess the problem, né, então acesse o problema, né, você vai tentar entender junto com o seu paciente qual é o problema que ele está tentando resolver. Segundo, ask the question, né? Faça a pergunta, né? Não tem como ser A mais, tá? Em português não vão ser cinco A's, não, vai ser um monte de letras. A não ser que alguém já tenha mexido nesse sistema aqui para botar cinco A's, né? Então faça perguntas, né? Investigue com o seu paciente, da onde está vindo o problema dele. Terceiro, acquire the evidence, né? Então adquira a evidência. Esse dá para ser com A, né? Adquira a evidência. Então você entendeu qual é o problema do seu paciente. Você fez perguntas suficientes para se, né, rechear de conhecimento a respeito do problema, e aí você vai atrás das evidências científicas para tentar, né, entender o que que tem de evidências boas aí para o tratamento desse paciente. Quatro, appraise the evidence, então critique as evidências, ou então avalie, dá para ser com A também, avalie as evidências, então avalie as evidências de forma crítica especificamente. E quinto, apply to the patient. Aplique ao paciente, também dá para ser com A. Então, aplique ao paciente. Então, acesse o problema, a pergunta, realize perguntas, adquira as evidências, avalie as evidências e aplique as evidências ao paciente. Percebe que o modelo de medicina baseada em evidências, ele é uma escala, né? Ele é um passo a passo na prática clínica para você entender o paciente primeiro e aí buscar a evidência depois, tá? Não é que eu já tenho as evidências todas na minha mão, eu já sei o que que eu acredito, eu já amo o que que eu estudei, ou o que que eu pesquisei, ou a evidência que eu mesmo construí, e aí eu aplico aos pacientes que eu vou vendo. Você tá entendendo? Você não deveria ser um médico que, né, defende uma evidência. Magnésio é bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que tomar magnésio. Eu sou um conhecedor de magnésio. Aí todo paciente que eu vejo, eu dou magnésio, passo magnésio, prescrevo magnésio. Você é magnésio? Também toma magnésio. Todo mundo toma magnésio. Né? Porque eu estou fazendo uma inversão desse processo. Eu primeiro acredito, né, nas minhas evidências e aí agora eu aplico para todo mundo. A gente tem uma frase muito boa que diz assim: para quem está com um martelo na mão, tudo é prego. Né? Tudo que a pessoa vê é prego. Então, o cientista, né, o médico que faz, né, medicina baseada em evidências, ele não deveria ser essa pessoa com um martelo na mão, que olha para os pacientes e vê um monte de prego, e aí ele aplica a ferramenta que ele tem, né, nos pacientes. O médico, ele deveria ver qual é o problema que se apresenta na frente dele: é prego, é parafuso, é porca, né? É para furar. E aí ele busca a ferramenta, avalia se a ferramenta é adequada e aplica a ferramenta posteriormente. Lembrem disso aqui, porque isso aqui não é o que a gente vê na maior parte das clínicas, né, hoje em dia, mas é a base do que deveria ser a prática médica no mundo de hoje, mesmo que não seja, tá? Esse sistema, né, de medicina baseada em evidências, ele acaba dependendo de um outro modelo, né, que a gente chama de hierarquia de evidências, tá? Hierarquia de evidências é isso aqui, ó. Ele botou na tela aí para você e eu estou botando também. Então você tem o primeiro modelo, digamos assim, de hierarquia de evidências e um modelo superveniente, que é um modelo que eu acho que está mais respeitado hoje em dia, que é esse segundo modelo aqui, ó, tá? Desse primeiro modelo para esse segundo modelo, só tem uma diferença. Assim você pode ver que é o topo dessa pirâmide. No topo dessa primeira pirâmide está escrito meta-análise, e no topo da segunda pirâmide está escrito diretrizes clínicas. Então eu vou te explicar a segunda pirâmide de maneira bastante breve, só para você entender, né? quando a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente está falando de que o primeiro passo dela é que você, né, tem que se basear em evidências. Só que não são todas as evidências que são feitas iguais. Tem vários tipos de evidências diferentes. E dentro dessas diferenças, tem evidências que são melhores e evidências que são piores. E aí a gente criou uma hierarquia de evidências. Quais são as evidências melhores? Quais são as evidências piores? Na base da pirâmide, são as piores evidências, tá? São as evidências que, né, você pode considerar como evidências, sim, mas elas não deveriam orientar toda a sua prática médica. Todo profissional de saúde, todo médico, nutri, tal e tal, precisa se valer de todos os níveis dessa hierarquia e precisa saber analisar esses níveis dentro do lugar de importância que eles têm na hierarquia, tá? Então, por exemplo, a base da pirâmide está escrito expert opinion, né? A opinião de um expert, de um especialista. Então, por exemplo, eu, o Matheus, eu sou especialista em Ayurveda, né? Eu sou o carinha do Ayurveda. Se quer saber de Ayurveda, tu me pergunta, eu vou te falar. Mas eu preciso, né, ter certeza, porque eu estou dizendo para você de maneira clara, que assim, olha, essa aqui é a minha opinião. Tá? Eu, Matheus, tenho uma opinião sobre isso aqui, com base nos pacientes que eu já vi, com base no que eu conheço, né, no que eu já li por aí. Essa aqui é a minha opinião. A opinião do Matheus conta como evidência? Conta, mas ela é o suprassumo das evidências? Não é. Tá? Ela não é o suprassumo das evidências. E você deveria considerar a opinião do Matheus como opinião do Matheus. Que é o que ela é. Tá claro isso? E aí você sobe na hierarquia, você tem evidências melhores. Então, né, estudos de caso, por exemplo, né, que são a segundo nível, é quando um cientista, ele pega um caso de um paciente e ele narra esse caso. Olha, eu peguei aqui uma paciente, uma mulher de 45 anos de idade, né, sofrendo aí, né, com uma, sintomas de pré-menopausa, calores, darará. Nessa paciente eu apliquei oleação com óleo de gergelim medicado com não sei o que lá e também umas cápsulas de trífala. Foi isso que eu passei para ela. Né, essa paciente tomou a minha medicação e fez os meus procedimentos durante 3 meses e depois de 3 meses ela teve uma melhoria dos sintomas da menopausa. Isso é um estudo de caso. Tá? Eu estou reportando um caso que eu tratei, né, específico. Você tem um paciente, um tratamento... Isso é evidência? É evidência, mas é praticamente uma anedota científica, né? Eu estou contando um caso, né? É, um caso, ele faz evidência, né? Uma andorinha, né? Faz, né, verão científico? Não faz, né? Então, você não pode levar em consideração um caso como, né, a sua guia na tua prática médica. Mas é importante? É importante, né? Um caso pode te nutrir de, caramba, teve um caso um dia que foi tratado com... Agora, então, todos os casos devem ser tratados assim? Não. E aí você sobe, você tem estudos de caso de controle, né, estudos de coorte. Esses dois estudos, basicamente, eles pegam, né, populações, análises que foram feitas em populações e medem essas populações ou para trás, quer dizer, você já aconteceu alguma coisa e você está olhando para o que aconteceu, ou para frente, você junta o grupo e passa eles por alguma prova específica. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui concreto, né? Eu pego um grupo de 20 pessoas e eu boto eles para realizarem alguma atividade específica. Aí metade do grupo faz uma coisa, metade do grupo faz outra coisa. E eu avalio como é que eles se comportam ao longo desse rolê. Tem um negócio desse acontecendo agora, né, que está na moda, que é o... vocês viram no Netflix o estudo dos gêmeos? Tem um negócio desse no Netflix agora, não tem? Todo mundo tá me falando. Ah, Matheus, você viu o negócio dos gêmeos? Eu vi o negócio dos gêmeos. Eu não lembro como é que é o nome dele, mas é tipo isso. Estudo dos gêmeos. Alguma coisa assim. Então, esse estudo dos gêmeos, ele tá aqui nessa faixa de evidências. Pegaram lá um bando de gêmeos e aí pensaram. Um dos gêmeos vai passar por uma intervenção de alimentação, que vai virar vegano, e o outro gêmeo não vai virar vegano. E a gente vai alimentar essas pessoas durante uma semana, né, com a comida que a gente manda, e depois eles vão ter que se virar se eles vão seguir ou se eles não vão seguir as intervenções. Então, a gente pegou um grupo, sugeriu intervenções, as pessoas seguiram com as intervenções, e aí depois a gente anota os resultados, tá? Esses estudos, eles são válidos? Eles são válidos, tá? Estudos populacionais, via de regra, entram aqui. Eles são válidos, mas eles são cheios de problemas, repletos de problemas. No negócio dos gêmeos lá, se você assistiu, você talvez não tenha se antenado para o tamanho do problema que foi aquilo lá. Né, você viu, por exemplo, né, se você não assistiu, assiste, e aí já olha com esse olhar crítico, Eles produziram a comida, né, para os gêmeos durante o primeiro momento, e entregaram na casa deles. Vocês lembram, no início do negócio, foi tipo uma semana, né, o pesquisador lá, ele mandava para casa das pessoas a comida que ele queria que eles comessem. Então, maravilha, né, os gêmeos estavam comendo de maneira absolutamente controlada. Só que eles estavam comendo em casa, né? Então, teve um grupo de gêmeas que eram cozinheiras, eu não sei se vocês lembram disso, se vocês viram, que elas trabalham com comida. Então, elas estavam comendo a comida que recebiam do pesquisador, mas elas também tinham que provar a comida que elas estavam fazendo. E a que estava no estudo vegano, por exemplo, ela estava cozinhando carne, porque o restaurante dela cozinha carne, e aí ela tinha que provar aquele troço. Então, olha que loucura, né? Mesmo num estudo, né, que você está juntando um coorte ali para você tentar avaliar o que está acontecendo com essas pessoas, ou um estudo de caso de controle, né? Você tem pessoas que estão saindo, né, do que foi proposto pelo estudo. A pessoa não está seguindo exatamente, né? Ou num estudo que você está olhando para trás, você, né, ouve o que a pessoa te contou que ela comeu, mas de repente ela comeu outra coisa e não te contou. Então tem uma série de problemas aqui nessa meiuca da hierarquia de evidências, e vocês podem ver isso no estudo dos gêmeos lá, né, bem claramente. Obviamente que o estudo dos gêmeos tem um viés absurdo, né, pró-veganismo. Eu sou vegano, então estou falando disso do meu lugar de fala, né? É bem ruim, assim, em termos de, né, solidez científica, né? O valor da quantidade de pessoas estudadas foi muito baixo. O rigor, né, de realização possível, né, dessas análises é muito ruim, porque vocês viram logo depois o que eles fizeram, né, na pesquisa. Eles tiraram o alimento que eles mandavam para as pessoas e falaram para as pessoas: agora vocês façam as suas refeições, né? Você vai no supermercado, compra e come o que você quiser. E aí já era, filhote. E aí você tá, tipo, dependendo do cara dizer o que que ele comeu para você. Só que ele pode ter comido um pacote de bis e ele não falou para você que comeu porque ele tava com medo, né? Sei lá, tô participando de um estudo aqui, tô bagunçando o estudo, então ele simplesmente não te conta. Tem um efeito, por exemplo, um efeito comportamental bastante estudado que chama efeito Hawthorne, né, que é a pessoa que está sendo estudada, ela muda o comportamento dela para melhor, né? Eu sei que tem pesquisadores avaliando o meu comportamento, então eu vou me comportar super bem. E aí aquilo ali não é representativo do meu comportamento ao longo da minha vida inteira. Então, enfim, tem uma série de dificuldades, né, na realização desses estudos aqui da meiuca. E aí, quando você chega no topo da hierarquia, você está realmente, né, no topo da hierarquia. Você está realizando estudos que são os mais relevantes, digamos assim, para a produção de evidências científicas. O RT6, que são os estudos randomizados, controlados, né, duplo cego. Então, randomizados, controlados por placebo e duplo cego. Eu falei deles na minha última live aqui, a gente vai falar mais deles mais para frente, mas já estou com meia hora de live, para você ver, não dá tempo de explicar nada em uma hora. Em cima deles você tem as meta-análises, que são estudos de estudos. Então, uma meta-análise ela pode pegar 100 estudos que foram realizados para tentar entender, né, o que que a maioria dos estudos sugere, porque um estudo não faz, né, uma andorinha não faz verão, né, na ciência científico. E no topo da hierarquia hoje em dia, a gente gosta de colocar as diretrizes clínicas. O que é uma diretriz clínica? Diretriz clínica é uma sugestão, né, de entendimento científico elaborado por uma organização muito respaldada, que levou em consideração todo o resto, idealmente, da hierarquia de evidências. Então, imagina que eu sou, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ou eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu estou querendo mandar, né, uma diretriz aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia para todos os cardiologistas, para dizer assim: cardiologistas, vocês deveriam entender, né, isso aqui a respeito das evidências que tem, né, no mundo hoje em dia. E aí eu, né, Sociedade Brasileira de Cardiologia, vou olhar as meta-análises de cardiologia, os RCTs de cardiologia, os estudos de coorte, os estudos de caso-controle, os estudos de caso e as opiniões de experts aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aí eu emito uma nota, né, nota da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o uso de, sei lá, atorvastatina, e é isso aqui que a gente está sugerindo a respeito desse medicamento. E aí a diretriz clínica, ela fica meio que no topo da hierarquia, porque ela é uma organização como a Organização Mundial da Saúde, como o IARC, por exemplo, a Agência da Organização Mundial da Saúde de Pesquisa e Estudo do Câncer. são, né, organizações tecnicamente respaldadas e teoricamente, né, defendendo o melhor interesse, né, do povo, né, da comunidade científica e dos pacientes, que estão elaborando aí diretrizes para dizer, olha, como é que você navega essa complexidade de evidências que existe no mundo hoje em dia. Tá? A dificuldade que isso tem, né, deixa eu refrasear, a dificuldade que a maioria dos pesquisadores e médicos tem, eu tenho, por exemplo, na minha prática clínica, é saem centenas de milhares de estudos científicos todos os anos. Centenas de milhares. É mais de 100 mil só de nutrição todos os anos. Eu, Matheus, não dou conta de ler tudo que é publicado, nem tudo que é realizado é publicado. Né? Existem camadas de, né, estatística médica muito complexa de você navegar e não dá tempo da gente ler tudo. Então, a maioria dos pesquisadores e médicos e clínicos e clínicas não estão bem informados, ponto final. A gente não tem condição de estar bem informado e ainda fazer clínica e, né, usar a última evidência que saiu. Então a gente fica dependente do que sai na mídia, do que sai no YouTube, do que sai no Instagram, e muitas vezes o que sai na mídia, no YouTube, no Instagram, tá errado. E é o que eu consigo ver e é o que vai guiar a minha prática clínica. Tá? Então, só para vocês entenderem, esse é o primeiro nível de complexidade. Eu tô só no primeiro vídeo dele ainda, tentando te dar uma base interessante. Quais são as limitações que o Dr. Strong coloca no sistema de medicina baseada em evidências, né? Então, primeiro, né, ele consome muito do tempo do médico. Né? O médico que vive num sistema de medicina baseada em evidências, ele deveria ter tempo para ler as evidências. Segundo problema, né, essas evidências, né, essa prática, ela exige que o médico tenha acesso à literatura médica, o que não é verdade sempre. Tem muitos jornais e revistas médicas que são muito boas, mas que são muito caras. E eu não tenho grana para pagar todos os acessos a todos os jornais que tem por aí de medicina. Então, muitas vezes, o que eu faço? Né? Eu, que sou cardiologista, eu entro para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque vai sair a revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nessa revista que eu vou ter acesso por ser associado a, né, à Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu vou ver o que eles estão meio que publicando ali de melhores evidências, mas eu não vou ter acesso ao mundo inteiro, porque é muito caro, eu não consigo pagar, e muitos são fechados atrás de portais de pagamento, e caríssimos, diga-se de passagem, e fora que eu vou ter que ler, né? Terceira grande limitação do sistema de medicina baseada em evidências é que ele exige conhecimento bom de estatística e estatística médica. Né? Se você só está lendo um estudo científico e você não estudou estatística, e a maioria das pessoas não estuda estatística direito nem na faculdade de medicina, você não vai entender o que esses estudos estão querendo te dizer. Você vai ler lá o resumo do troço, as conclusões, e vai achar que aquilo ali está bom, mas você não vai entender como é que eles chegaram àquelas conclusões. E medicina, né, sim, baseada em evidências, né, a produção de conhecimento científico é cheio de nuances. A maioria das pessoas olha o valor P, né, a maioria das pessoas olha lá o número de pessoas que foram estudadas, o N, e fala, ah, tá bom, né, tem um P menor do que 0,05, tem um N não sei o que lá, tá valendo, tá rolando, vamos que vamos. E é muito mais complexo do que isso. Você tem, número 4, quarta limitação, você tem vieses de publicação enormes, né, então as pessoas, o cientista, por exemplo, que tá publicando, ele tem os vieses dele de publicação. Um grande motivador de vieses de publicação é uma frasezinha em inglês que a gente diz publish or perish, né? Publique ou pereça. Né? O cientista contratado de uma faculdade, por exemplo, ele tem que estar produzindo conhecimento científico o tempo inteiro. E ele tem que publicar, senão ele, como cientista, ele perece. Né? Ele não vai ser relevante na comunidade científica. Então, tem muita gente que publica por publicar. Publica porque tem que publicar. E, né, a gente vai olhar para isso mais um pouquinho daqui a pouco, né, eu preciso publicar o que as pessoas querem ler. Eu sei que vocês nunca pensaram que medicina baseada em evidências tinha esses problemas todos, que ciência tinha esses problemas todos, mas tem. E eu vou te mostrar daqui a pouco um pouquinho mais sobre esses problemas. Então, um pesquisador que quer ser publicado, ele sabe, por exemplo, que existe um viés de publicação positiva. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho para você. E, por fim, né, uma grande limitação do sistema de medicina baseada em evidências são os conflitos de interesse. Existem muitos interesses, né, acontecendo ao mesmo tempo aqui. Por exemplo, interesses de empresas multinacionais. Então, se eu sou uma empresa multinacional e eu tenho bilhões e bilhões de dinheiros, e eu estou aqui querendo mostrar para as pessoas que A minha bebida gaseificada, que é rica em ácido fosfórico, açúcar e corante caramelo número 4, não sei se eu preciso dizer qual é o nome dessa bebida para você ou se você já pegou o nome da bebida, ela é, né, uma bebida gaseificada, né, com corante caramelo número 4, ela tem ácido fosfórico para caramba ali dentro, né, ela é terrível, né, para a saúde humana, mas eu tenho o meu instituto de pesquisa científica e eu boto, entucho dinheiro lá para produção de conhecimento. E, pasmem, isso acontece. O McDonald's tem instituto de pesquisa científica. A Mars, né, que é produtora de barras de chocolate, tem um instituto de pesquisa científica. A Coca-Cola, né, tem um instituto de pesquisa científica. E aí eles pagam pesquisadores para produzirem conhecimento científico. E é todo enviesado e que orienta, né, o nosso sistema, né, de pesquisa científica. Então, essa é a realidade do mundo hoje em dia. Né? Então, vamos para o segundo vídeo, porque aí a gente vai entrar mais em detalhe e eu já não tenho quase tempo nenhum para fazer isso. Tá? Esse vídeo aqui deveria ser um curso separado. Não sei se vai ser, tá? Eu acho que não vai ser, porque eu não sou especialista nessa parada. Eu sei que vocês são muito nerds, vocês vão mandar nos comentários, faz o curso! E eu não acho que eu vou fazer, porque eu acho que é muito técnico. É, eu queria fazer um 0800 só para isso aqui estar aqui, e aí se você quiser você se aprofunda depois. Então, segundo vídeo do Dr. Eric Strong, chama "A maioria das pesquisas científicas publicadas está errada", que é o meu argumento aqui nesse vídeo para você também. A maioria das pesquisas científicas publicadas está errada. Como eu não tenho tempo, eu vou só recomendar para você ir lá assistir. É um vídeo de 43 minutos, você entende? Eu não vou conseguir em 20 minutos comentar 43 minutos. Eu preciso de 3 horas para comentar 43 minutos de vídeo. Mas tem algumas questões que eu acho que são muito relevantes para você saber. Assim, eu vou talvez tentar focar em umas 3 ou 4 coisinhas, né? Se eu conseguir explicar cada uma delas em 5 minutos, que eu não vou conseguir. Mas só para você poder se informar. O primeiro elemento que eu quero trazer para você é esse aqui, ó. É o fato de que medicina baseada em evidências com qualidade demora. Tá? O tempo é um fator limitante na produção de conhecimento científico decente. Bom, então um exemplo que ele deu aqui, né, é do Kontopoulos Ioannidis, que publicou, inclusive, um artigo muito bom, que está aqui, ó, que chama "Why Most Published Research Findings Are False", porque a maioria dos estudos publicados, né, estão errados, basicamente, desse John P.A. Ioannidis, né? É, esse estudo, o link para ele está na descrição do vídeo do Eric Strong, então na descrição desse vídeo, que está na descrição do meu vídeo, você encontra o link para esse estudo, você entendeu o caminho? Eu espero que sim. Tá? E aí ele dá esse exemplo aqui, tá? Então, o Ioannidis, ele falou, né, de 101 evidências básicas, né, artigos descrevendo descobertas promissoras com possível aplicação clínica, ao longo de 20 anos, deixa eu me tirar aqui da sua frente, para você poder enxergar o que eu estou tentando te mostrar direito, depois eu volto lá pro cantinho, tá? Então, o que, que ele está dizendo aqui para você, tá? Ao longo de 20 anos, olha aqui, ó, 20 years, né, 20 years, né, ao longo de 20 anos, você teve 101 artigos científicos demonstrando descobertas promissoras. 27 desses artigos, desses 101, acabaram virando pesquisas clínicas, né, clinical trials. Desses 27 clinical trials, 5 foram licenciados para o uso clínico, e ao longo e depois de 20 anos, só um, que são os inibidores de uma enzima que converte a angiotensina, né, que a gente chama de inibidores de ACE em inglês, viraram prática comum clínica. O que, que ele está querendo te mostrar aqui que eu acho que é importante para você entender? Demorou 20 anos para você pegar 101 estudos e desses 101, um virar prática clínica comum. Por que, que demorou 20 anos? Porque demora muito para produzir evidência científica sólida. Demoraram 20 anos para você pegar de 101 e avaliar que só 27 vão merecer virar, né, estudos clínicos. Desses 27, só 5 foram efetivamente licenciados. Desses 5, só um virou prática clínica corrente. Tá? Demora para caramba para fazer medicina de qualidade, baseada em evidências. Qual é o problema disso? O problema disso é que a maioria das pessoas hoje em dia seguia pelo último estudo que saiu ontem. E esse estudo que saiu ontem, daqui a 5 anos, vai ser comprovadamente mentira, errado, não vai servir para nada. E a gente vai lá e se baseia nele para fazer medicina, e aí daqui a pouco você não ouve mais falar dele. Vocês vivem isso na prática de vocês, na vida de vocês. Vocês ouvem falar de um estudo que saiu que prova que não sei o que, não sei o que lá, daqui a 5 minutos ninguém mais está falando desse troço, e aí mudou a história, né? Não é assim que funciona? Você fala, Matheus, eu posso ou não posso comer ovo, né? Porque cada hora fala uma coisa, uma hora pode, uma hora não pode, uma hora pode 6, uma hora pode 12, uma hora pode 18. Aí uma hora vem um influenciador de medicina super conhecido que eu adoro, e ele diz que ele come 16 ovos no café da manhã. E aí você tem que lembrar da hierarquia de evidências. Você tem que lembrar da hierarquia de evidências, né? Tipo, na base da hierarquia de evidências, você tem a opinião de experts, né? E aí a opinião desse expert, ela pode ser a opinião dele, mas ela pode estar completamente equivocada com base, né, no melhor equilíbrio de evidências que vão ser elaborados ao longo de 2 décadas, né? Então, medicina bem feita, estudos bem feitos, demoram. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante você pegar. Tô passando aqui o vídeo dele para frente, porque tem muita coisa que eu quero comentar, mas não dá tempo de comentar tudo, tá? Então, eu acho que aqui tem um ponto que é muito interessante, que é esse ponto aqui, ó. Então, segundo ponto que é muito importante você entender, a maioria dos estudos publicados, eles não são refeitos, tá? A maioria dos estudos publicados, vou repetir, não são re-realizados. E na medicina, muitas vezes, quando você faz um estudo que ele mostra uma, sei lá, alguma descoberta promissora, quando ele é realizado novamente, essa descoberta promissora, ela é percebida que não era nada disso. Na verdade, o estudo foi feito de maneira errada e cheio de vieses. Então, é muito importante que a gente pegue os estudos que foram realizados e que descobriram coisas interessantes e realize esses estudos de novo. Só que a gente não faz isso, porque é muito caro fazer estudo científico, porque não tem nenhuma graça para o pesquisador fazer, né, um repeteco de uma coisa que já foi feita. Então, para um pesquisador ganhar, né, renome, para ele ser famoso e tudo mais, né, a gente não valoriza muito o cara que refez um estudo de outra pessoa. O que a gente quer é ser o cara que fez o estudo revolucionário, né? Então, os pesquisadores, o cara que é pós-doc em Harvard, ele não quer ficar repetindo o estudo de outras pessoas. E ele também não tem dinheiro para ficar repetindo esses estudos de outras pessoas. Então, o que acontece é, esses estudos eles não são refeitos. Mas, olha aí na tela, né, de 363 estudos publicados no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais importantes de medicina do planeta Terra hoje em dia, entre 2001 e 2010, que testaram a eficácia de uma prática estabelecida, eles chegaram à conclusão de que 38% dessas práticas foi reafirmada, 22% das práticas foram de resultados inconclusivos e 40% das práticas foram revertidas. O que isso significa? Isso significa que 38% apenas das práticas clínicas que eram baseadas em evidências, entre aspas, que estavam publicadas na literatura, eram boas práticas. Eram práticas baseadas em evidências científicas sólidas. 38%. Tá entendendo? 38% é menos do que 40%. É bem menos do que a metade. Então, a maioria das práticas, 40% das práticas, foram revertidas. Eles estabeleceram que a prática não era sólida, não devia ser, tá sendo realizada, basicamente. E 22% foram inconcluídos, quer dizer, você não sabe se era bom ou se não era bom. 363 estudos no New England Journal of Medicine comprovaram, de certa forma, que a maioria dos médicos e clínicos hoje em dia que estão realizando medicina baseada em evidências não estão realizando medicina baseada em evidências sólidas, evidências que podem ser comprovadamente, né, sustentadas com o teste do tempo, né, o que é muito importante, vindas de, né, pesquisas científicas que não têm todos os viés de publicação com análises estatísticas decentes e tudo mais. Então, só para você entender, né, que você vai num médico, né, ou você vai numa clínica e tem uma chance de mais do que 60% dessa prática ela não ter uma solidez científica interessante. Matheus, e o Ayurveda nisso tudo? Eu vou chegar lá, né? Afinal, eu tô te falando, eu sou o carinha do Ayurveda, eu não vim aqui só falar de medicina baseada em evidência, eu vim te falar sobre como medicina baseada em evidências, né, tem a ver com Ayurveda, de certa forma. Tem quatro grandes problemas da medicina baseada em evidências, que são esses quatro aqui, ó. Esses são os quatro, deixa eu tirar minha câmera da frente, que mania de ficar na frente, né, das coisas. Tem esses quatro problemas aqui, para a câmera. Tem esses quatro problemas aqui. E o Eric Strong, ele se debruça sobre os quatro de maneira muito primorosa. Eu não vou ter tempo em 15 minutos de me debruçar sobre os quatro, mas ele explica bonitinho isso aqui ao longo do vídeo dele. Tem quatro grandes problemas da maioria dos estudos científicos publicados hoje em dia. O primeiro, viés sistemático. O segundo, viés de publicação. O terceiro, erro estatístico previsível. E o quarto, conflito de interesse. Tá? Então tem quatro grandes problemas, né, do sistema de produção de evidência científica do mundo hoje em dia. O primeiro é um viés sistemático. E aí o Eric Strong, ele faz isso aqui de maneira primorosa. Ele explica, né, dá exemplos do que são viéses sistemáticos. Então, por exemplo, né, a diferença entre tipos de pacientes que vão ser enviados para intervenções diferentes, que vão receber a intervenção ou que vão para um grupo de controle. É a grande diferença, né, do número de pacientes que sai dos estudos à medida que os estudos estão evoluindo. Então, por exemplo, né, eu estou realizando um estudo científico aqui, eu pego, né, pacientes, boto alguns pacientes em controle, alguns pacientes na intervenção. Idealmente, eu nem sei quem é que foi o controle, quem é que está recebendo a intervenção, porque eu estou cego, né, para quem recebeu a intervenção ou não. Idealmente, os pacientes também foram devidamente cegados para quem está recebendo a intervenção ou não. Só que tem um monte de pacientes que saem do estudo, no meio do estudo, cansaram de participar, não querem, estão sentindo efeitos colaterais, pioraram na condição, morreram ao longo do estudo, isso acontece um bocado também. E à medida que pacientes saem do estudo ou são retirados do estudo, o estudo vai perdendo relevância estatística, porque ele vai perdendo o número, né, de participantes que poderia gerar essa relevância estatística. Né? É, um dos problemas que ele bota aqui de viés sistemático é a análise de grupos muito pequenos ou estatisticamente irrelevantes. Eles chamam isso de estudos com pouca força, né? Em inglês, eles chamam de estudos que são underpowered, né? Estudos que têm muito pouco número de amostra. E é interessante, porque em termos de estatística médica, estudos com pouca amostragem são ruins, mas estudos com muita amostragem, às vezes, também são ruins. Porque você consegue comprovar basicamente qualquer coisa se você tiver um grupo pequeno e você olhar para o que você está querendo olhar, né? Então, um grande problema, né, desses vieses sistemáticos é que os pesquisadores, muitas vezes, eles têm problemas ali na hora que eles estão realizando os estudos. O cara não tem dinheiro suficiente para manter o estudo rolando até o final. Enfim, tem milhões, né, de problemas possíveis aqui. Né? Vamos olhar um pouquinho para o viés de publicação. Né? Quando a gente fala de viés de publicação, a gente está dizendo basicamente que estudos positivos são mais publicados do que estudos negativos. Isso é louco, mas é real. Então, olha que interessante, né? Tem uma tabelinha em algum lugar aqui, ele dá um exemplo muito bonitinho, mas ó, é essa tabelinha aqui que eu quero, né? Então, estudo publicado, né, ali no England Journal of Medicine, inclusive, né, por Turner e colegas, né, demonstrou que se você tem estudos que são publicados, estudos que não são publicados, você comparar, né, um grupo grande de estudos publicados e não publicados, você percebe que estudos que têm resultados positivos são mais publicados do que estudos que têm resultados negativos. Interessante isso, né? Eu sei que você tem a sensação de que você ouve todos os estudos, né, do mundo, mas a verdade não é essa. A verdade é que, imagina que eu sou um pesquisador lá de Yale, né, ou da USP, e eu produzo uma peça, né, de pesquisa científica maravilhosa, super bem feita e tal e tal. Mas o resultado dessa minha pesquisa é negativo. É alguma coisa ruim que as pessoas não gostam de ler nem saber. Existe uma tendência maior do meu estudo por ele ter um resultado negativo, que também é assim. Testei a droga tal e ela não funcionou, por exemplo. Testamos a intervenção tal e ela não funcionou. Isso é um resultado negativo de estudo. Eu estou testando para ver se beber 2 litros de água faz diferença no desenvolvimento de doença de Alzheimer, um exemplo de esdrúxulo aqui para você, e eu chego à conclusão que não, se eu bebo 2 litros de água, não faz diferença nenhuma. Esse tipo de estudo não é publicado, vocês nunca veem isso por aí, né? Você vê uma notícia, né, na Veja dizendo: estudo comprova que na ideia deles, na verdade, não era verdade. Não, o que vocês veem normalmente são estudos positivos. Eles comprovam que fazer tal coisa realmente melhora o resultado. Então, olha que interessante, né? Na pesquisa que eles fizeram aí no New England Journal of Medicine, viram que, né, dos estudos todos aí que foram testados, né, se o estudo ele é positivo, dos estudos positivos testados, 37 positivos foram publicados, enquanto que um não foi publicado. Dos estudos negativos, o resultado é o contrário. 3 estudos negativos só foram publicados e 22 não foram publicados. Então, é importante você entender também que nem todo estudo é publicado. Tem um monte de estudos científicos que são realizados e nunca vêm à luz do dia. E você não sabe de todos os estudos que são realizados. Você sabe quando muito dos estudos que são publicados. E existe um viés de publicação. Nem tudo que é produzido é publicado e nem tudo que é publicado é representativo do que existe na comunidade científica. Você pegou essa diferença? Eu falei que a live de hoje era nerd pra caramba. Tá? Então, você que está lendo estudos científicos também tem um viés de observação da realidade por meio de estudos que geraram resultados positivos, que comprovaram a hipótese que estava sendo testada e não que negaram a hipótese que estava sendo testada. Só que esses estudos aqui normalmente não são refeitos, o que é muito importante. A maioria dos estudos, quando é refeitos, é descomprovado, inclusive. Então, quer dizer, estamos num caminho aqui bastante complicado e é por isso que o nome do vídeo do Eric Strong é: a maioria das pesquisas científicas publicadas está errada. Terceiro grande problema, né? Erro previsível, né, de estatística. Então, a gente tem uma fundação estatística muito ruim, né, na maioria dos pesquisadores, na maioria dos médicos. A gente faz faculdade de medicina. Eu estudei estatística médica durante um dos anos, né? Eu tive estatística médica e publicação científica e tal na graduação, mas é uma porcaria de matéria. Meu professor não era muito bom de estatística, ele não era um matemático, entendeu? O cara foi lá e entregou lá a matéria do currículo do melhor jeito que ele conseguiu, mas eu tive que parar para pensar, estudar para caramba, para entender mais ou menos. Eu também não sou muito bom de estatística médica, eu sei o suficiente para me enrolar, às vezes, para me desenrolar também às vezes, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento suficiente de estatística e a maioria dos estudos científicos cometem erros grosseiros, às vezes, de estatística. E aí um dos grandes, né, que eu vou mencionar aqui muito en passant, é o que a gente chama de p-hacking. Né? O valor P, ele é um valor estatístico que é muito relevante. É talvez das coisas que a maioria das pessoas procura, né, quando a gente fala de estatística médica. A gente usa esse valor P, que também é chamado de nível descritivo, também é chamado de probabilidade de significância. Né? E o valor P, ele é uma das primeiras coisas que a gente olha. O N, que é o número de participantes do estudo, e o P. Né? Só que tem maneiras de você hackear o valor P do seu estudo científico. Então você, que é um pesquisador, que quer publicar um estudo numa direção e mostrar para as pessoas, né, a sua ideia, digamos assim, né, você pode hackear o valor P. Tá? E aí tem ginásticas estatísticas que são realizadas para você efetivamente fazer o que a gente chama de p-hacking, né, hackear o valor P. O que gera erro estatístico que pode ser previsível. Né? Para a maioria das pessoas que está lendo o estudo, você não tem a menor ideia de que a pessoa hackeou o valor, né, a não ser que você tenha acesso a toda a documentação do estudo, todos os valores, você pare para tentar interpretar esse troço. Só que é um estudo que você demora muito tempo para fazer isso, só que tem milhares de estudos te esperando para você poder tirar alguma conclusão de alguma coisa aí. Resultado disso, a maioria das pessoas não entende estatística médica de maneira relevante, lê os estudos errado, posta no seu Facebook com interesse, porque você vende, sei lá, creatina, e aí você está lá defendendo, né, o uso da creatina com base num estudo que é baboseira. Isso acontece mais do que não acontece. E aí tem pesquisadores como o Eric Strong, médicos, né, como o Eric Strong, e pesquisadores como esse figura aqui, né, o Ioannidis, eu sempre erro o nome dele, que realmente os caras falam: olha, a maioria dos estudos publicados por aí tá errado. Tá? E o nosso último, né, erro de estatística aqui são os conflitos de interesse. Né? Então, se você quiser, né, saber nome e sobrenome dos conflitos de interesse, deixa eu botar aqui na tela para você. Ó. Esse aqui é o nome e sobrenome dos conflitos de interesse. Né? São um monte de indústrias, né? Das farmacêuticas, das alimentícias, a indústria da carne, a indústria do cigarro, a indústria disso, a indústria daquilo, que tem, né, ganham muito dinheiro e tem interesse de comprovar para um lado ou para o outro que o Ozempic isso e aquilo, né? O Wegovy isso e aquilo, que você deveria, né, usar esses remédios. O que, que isso gera, né, na maioria das pessoas? Isso gera uma sensação de desconfiança completamente correta, né, da comunidade médica, uma desconfiança enorme, né, das recomendações. Né? Por exemplo, tem muitos de vocês que estão aqui agora que não gostam de tomar remédio. Né? Quem é que gosta de tomar remédio aí? Levanta a mão. Né? Ou fala aí na live. Matheus, eu não gosto de tomar remédio. Né? Me manda aqui para eu dar uma olhada e reconhecer você. Porque a maioria dos meus pacientes e meus alunos me falam isso. Matheus, eu não gosto de tomar remédio. E aí, por que você não gosta de tomar remédio? Porque você provavelmente, como eu, cresceu num ambiente que você não sabe se esses remédios são bons ou não são. O movimento, por exemplo, anti-vacina, né? Eu entendo de onde esse movimento vem. Ele vem de um lugar de desconfiança da comunidade médica muito grande. Eu não estou alinhado com a argumentação do movimento anti-vacina. Eu acho que vacinas salvam vidas. Eu não acho, isso é comprovado cientificamente, que vacinas salvam vidas. Mas eu entendo completamente... Né, uma evidência que é produzida em um ano e meio, por exemplo, de pandemia, uma vacina que é produzida super rápido, gera um monte de desconfiança na população. Por que que a população tem desconfiança em relação à comunidade médica e evidências científicas? Porque olha quem está por trás dessas coisas todas. É um bando de interesse, né? É um bando de interesse. E você, mesmo que você não seja como eu sou, né, estudioso disso, 24 horas por dia, você... sente que tem alguma coisa que está errada com esse sistema, não sente? Eu não estou vindo aqui te dizer que você não deveria acreditar na medicina, não é isso. O que eu estou vindo te dizer é que você deveria ter um olhar muito crítico com a medicina. E os médicos também deveriam ter. E essa que é a questão. Muitas pessoas vão vir aqui para a live e vão falar: o Matheus está falando mal da medicina. E eu não estou. Se você for médico ou médica, nutri, né, pesquisador e tal, você está pensando para provavelmente parecido comigo. Porque a gente que estuda, eu amo medicina moderna, bioquímica, essas coisas todas. Assim como eu amo a Ayurveda também, né? O Ayurveda mora no meu coração, é a minha fundação de pesquisa, né? Mas qual é o grande problema, né, que a gente tem aqui? Né, que você tem pessoas, né, pesquisadores, que não têm senso crítico mais. Eu, né, que estou aqui, tenho uma marca de suplementos alimentares e eu estou te vendendo essas evidências. E vocês seguem essas pessoas e vêm brigar comigo nos comentários porque o doutor não sei o que lá falou que deveria tomar não sei o quê. Eu falo, mas ele está te vendendo esse não sei o quê. Você está entendendo? No momento que eu começar a te vender coisas, eu vou ter que te dizer assim, olha, eu estou te vendendo esse suplemento ayurvédico. Isso pode acontecer em algum momento no futuro. Matheus está produzindo, né, farmácia ayurvédica. Legal. E eu vou ter que te dizer, olha, eu produzo esses suplementos, então toda vez que eu te disser para tomar esses suplementos, você me escuta com muita crítica. Porque eu tenho um viés de interesse de você comprar os meus suplementos, porque eu ganho dinheiro vendendo esses suplementos. Vocês escutam alguém que vende suplementos falar isso por aí? Ah, é impossível. Porque você automaticamente teria uma queda na venda dos suplementos potencialmente dessa pessoa. Se ela virar para você e falasse assim, olha, eu vendo suplementos, então você não deveria confiar em nada do que eu falo quando eu falo sobre suplementos. É o honesto para mim. Eu deveria dizer isso em alto e bom tom. Só que quem é que faz isso? Quem é dono de empresa que vende suplemento que você conhece na internet? Tem um monte aí, não preciso nomear todos eles. Que fala para você assim, eu não sou uma boa referência de conhecimento a respeito de suplementos, porque eu vendo suplementos e isso me dá um viés, né? Ninguém fala. Então você acredita nessas pessoas, você briga comigo, né? Porque não sei quem, doutor, não sei o que falou, não sei o que lá. Eu falo, sim, mas ele tá te dizendo isso porque ele vende suplemento de colina. E aí ele tem que te dizer que ovo é bom pra caramba, sei lá. Alguma coisa dessas. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu sou autossustentado, né? Quem mantém o Vida Veda são os alunos e alunas do Vida Veda. Inclusive, tem links na descrição aqui para cursos do Vida Veda, se você quiser apoiar a nossa existência. Eu não sou mantido por interesse, né, de nenhuma farmacêutica, eu não estou vendendo para você, né, nenhum produto desses. Mas o fato é que, então, isso me dá liberdade, né? Mas o fato é que, não é que todas as evidências científicas estão erradas, mas a maioria está. A maioria tem esses problemas todos que eu comentei nessa live aqui de hoje. O Dr. Strong faz isso muito melhor do que eu, de maneira muito mais técnica. Os vídeos dele estão aqui na descrição. Você pode ouvir eles em inglês, você pode autogerar legendas em português neles sem nenhuma dificuldade hoje em dia, graças a essa tecnologia maravilhosa aí do YouTube. Eu recomendo que você faça isso, que você olhe de maneira crítica, que você se informe melhor, porque hoje em dia tem uma guerra de evidências rolando na internet e você é vítima dessa guerra. Você vai acreditar mais em quem tem mais seguidores e tem um monte de gente com milhões de seguidores que você não devia estar ouvindo para orientar a sua saúde e a saúde da sua família. Matheus, e o Ayurveda nisso tudo? O Ayurveda nisso tudo, ele tem uma série de benefícios em relação a todas essas críticas que a gente trouxe. Primeiro, medicina demora tempo para ser realizado. Pronto, o Ayurveda está fazendo isso há 4 mil anos. Tá bom para você? 20 anos é muito tempo? E 4 mil? Né? 4 mil é bom, hein? 4 mil é legal. Segundo, não tinham interesses, né, de indústrias farmacêuticas na época que esse conhecimento foi produzido. Porque o Ayurveda é pré-capitalista. Você tem noção de que o Ayurveda é um sistema de medicina pré-capitalista que foi construído ao longo de milhares de anos sem interesses de indústrias farmacêuticas interferindo no rolê? O Ayurveda não tem viés de publicação, porque não tinham. O Charaka, ele não era, ganhava lá dinheiro numa universidade e ele tinha que publicar, senão ele ia perecer. Né? O que, que esses caras estavam fazendo é colocando esse conhecimento de maneira unificada, criando diretrizes clínicas, efetivamente. Na minha visão, aí é a opinião do Matheus, eu acredito que os textos clássicos do Ayurveda, eles são efetivamente diretrizes clínicas ayurvédicas. Eles olharam as opiniões dos experts da época, eles olharam os estudos que foram sendo realizados com a metodologia da época, e eles olhavam para isso tudo e condensavam isso, né, em samhitas. Né? O que, que significa a palavra samhita? Né? A palavra samhita significa juntar. Então, o que, que eles estavam fazendo, né, com esses textos que estão atrás de mim? Eles estavam juntando conhecimento científico de milhares de anos, que é revisado constantemente por pares, com estudos e revisões e reedições e tal, ao longo de milhares e milhares de anos, para entregar para a humanidade um conhecimento que é muito difícil de navegar, sem dúvida nenhuma, porque é todo escrito em sânscrito, que é uma língua super difícil. É difícil de navegar, porque você tem que estar do lado de um professor para aprender essas coisas direito, e demora décadas para você aprender. Mas você vê, o Ayurveda não tem essa coisa de uma hora eu digo uma coisa, outra hora eu digo outra. Né? As bases do conhecimento estão há milhares de anos sendo revistas e revalidadas e postas aí para a nossa comunidade de maneira bastante generosa. Ah, Matheus, então você acha que eu só devia estudar Ayurveda e não estudar medicina moderna? Não, pelo contrário. Eu acredito na junção desses sistemas. Por isso que eu falo sempre de saúde integrativa, né? Eu acredito que você deveria estudar o conhecimento milenar tradicional do Ayurveda, que é muito bem fundamentado, pré-capitalista, milenar. Não tem tantos vieses assim, né? Tem alguns, né? Tem muitos vieses, mas não tem esses que a gente estava falando aqui agora. Olhar para os vieses do Ayurveda e os problemas do Ayurveda, do machismo na linguagem, o produto histórico-cultural, né? A derivação histórica-cultural desse conhecimento. Eu acho que você deveria estudar a medicina baseada em evidências também, com o cuidado de entender que a maioria dos estudos está errado, que tem um monte de vieses, que tem indústria farmacêutica, que tem indústria alimentícia, que tem indústria de suplemento, que tem um influencer que tem 8 milhões de seguidores, mas ele está tentando te vender alguma coisa. Tem tudo isso aqui e tem um monte de evidência boa também. E olha para essas evidências boas. Aí você casa as boas evidências modernas com o que tem de melhor em Ayurveda, e aí você faz um conjunto de conhecimento científico que aí, ó, aí tá bom para orientar a sua saúde e a saúde da sua família. E é isso que eu tento fazer aqui no Vida Veda e colocar grande parte desse conteúdo que a gente cria de graça para você. Se você quiser dar outros passos no Ayurveda, eu tenho um curso gratuito que chama A Essência do Ayurveda. São os primeiros passos que você pode dar. Ele está na descrição aqui desse vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho do Vida Veda para a gente continuar existindo e eu poder vir aqui esculachar todo mundo sem medo de represália, né? Você pode simplesmente se inscrever num dos nossos cursos. Você ganha mais conhecimento a respeito do Ayurveda e saúde integrativa. Você evolui, né, a qualidade da sua saúde e da saúde da sua família. Você pode evoluir a sua prática clínica se você é profissional. A gente tem um certificado em casos clínicos também, onde eu pego tudo isso e boto junto para você aprender a navegar, né, a sua prática clínica cada vez melhor. E quando você faz tudo isso, você ainda ajuda a gente a continuar criando conhecimento aqui para as pessoas. Esse foi o Projeto 0800, episódio 906, se eu não me engano. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo na na sexta-feira, excepcionalmente, essa semana. Até lá.
One.